Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do episódio. A mais um episódio do podcast de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Esse podcast que é destinado a contar todas as aventuras que acontecem na saga Talismã. Vamos seguir na página 146, onde temos aí Dominique enfrentando Thales sobre o porquê Thales estaria com o feitiço de Merlin, fazendo aqueles feitiços proibidos e, de certa forma, ativando um poder ao qual ele não tinha conhecimento. Vamos lá. Dominique chega até o quarto de Thales e fica horrorizado com o que vê. Dominique vê Thales estudando aquele livro em um tipo de transe. Nesse momento, Dominique fica assustado e faz um poder lançando um chicote mágico, pegando o livro de Merlin e levando até ele. Nessa hora, Thales abre os olhos e joga uma rajada de poder em Dominique, que acaba perdendo um pouco o equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, Dominique move suas mãos e Thales sente que a energia que ele jogou havia ido embora de seu corpo, sendo sugada pelo movimento das mãos de Dominique, e as palavras que saíam de sua boca como encantamento. Ou seja, Thales joga uma rajada de poder nele, Dominique perde um pouco o equilíbrio, mas mexe as mãos como se estivesse pegando aquela rajada que Thales jogou para ele, sabe? Não volta o poder pro Thales, como geralmente costumava voltar. Agora, Dominique roubou o poder do Thales com encantamento. Thales, impressionado, diz: "O que você fez comigo?" E Dominique: "O que você estava fazendo com o livro de Merlin?" Thales: "Você não respondeu a minha pergunta." Dominique: "Você não é o único poderoso aqui. Eu tenho os meus truques. E esse é meio que meu lance. Eu pego para mim o que as pessoas não conseguem e não sabem controlar. Sem o talismã, esse poder controla você. Ele está te mudando. Esse é o livro amaldiçoado de Merlin." Então, nesse ponto aqui, Thales estava sem o talismã, porque Jushin, o cara representante da raça alienígena Talismãs, foi lá e tirou o talismã do Thales da Sofia e levou os colares embora. Então, Thales só tinha a magia de Merlin com ele. E aquela proteção que o Thales mandava pro Thales, bloqueando qualquer magia ruim, até mesmo a dele, de dominar ele, agora já não estava mais ali, né? E aí Thales diz: "Você não sabe do que está falando. O descontrole da minha magia é o efeito colateral dela, e precisa ser controlada de uma maneira orgânica. Meu bisavô e eu buscamos pela mesma coisa." E Dominique diz: "Mas ele fracassou, e esse poder se voltou contra ele, manipulando seus pensamentos, fazendo ele ficar cruel e impiedoso. Ele se transformou num monstro que queria controlar, e por isso ele deu a magia para seus sucessores. Ele percebeu a tempo que estava enlouquecendo. Ele deu o seu poder, escondeu o livro e em seguida se matou." E aí Thales diz: "Não, isso não é possível." E Dominique: "Ah, Thales, você não tem ideia do que é possível." E a gente tem aqui logo no começo esse enfrentamento. Esse enfrentamento entre Thales e Dominique, justamente para o Dominique estar explicando para o Thales exatamente o que aconteceu com o Merlin, não é mesmo? Com tudo aquilo que aconteceu anteriormente com o Merlin por conta desse poder e que agora poderia acontecer com o Thales. Dominique segue falando: "Você precisa se afastar desse livro agora, antes que seja tarde demais e isso mexa com a sua cabeça, antes que seja dominado pela maldição de Merlin. Acredito que você já foi avisado sobre. Não ignora isso. Você não pode com tudo, Thales." E Thales diz: "Eu entendo, mas como tudo na minha vida, eu preciso tirar as minhas próprias conclusões. Eu posso controlar isso." E Dominique diz: "Uma pessoa com suas habilidades e um livro desse não é seguro. Você, de novo, vai colocar todos em risco pelas suas convicções. Você precisa aceitar conselhos, aceitar e escutar as pessoas. Você precisa parar." Thales responde: "Eu decido quando é a hora de parar." E Dominique diz: "Não, dessa vez não, Thales." Thales puxa o livro com seus poderes de um lado e Dominique puxa o livro do outro. Tudo com os poderes de ambos. E assim o livro fica indo e voltando até que a energia de ambos se sobrecarrega e acontece uma explosão enorme. Tudo vai pelos ares, deixando o teto aberto e as paredes da casa destruídas, enquanto eles são jogados em direções opostas, com Thales para fora da casa e Dominique na parte de dentro. Com um grande barulho, todos se assustaram e foram ver o que estava acontecendo e viram os dois jogados no chão com o livro caído no meio deles. Isto foi bastante para todos ficarem alerta, no modo atacar. Os dois se levantam e as coisas vão esquentar. Sempre temos as rimas de Talismã. Amo. Dominique levanta com Stella e seus amigos ao seu redor. Logo, assustado, e Dominique diz: Precisamos parar ele. Esse livro é amaldiçoado. Vai corromper ele e colocar todos em risco. Eu sinto muito, mas eu não vou deixar ele estragar tudo. Thales, nesse momento, diz: Uberris, saiam. Vamos resolver isso. Então, os Ubeks, né, da banda saíram, não queriam se meter na treta mágica, e quando o Thales fala, vamos resolver isso, é a nova geração que se junta a ele. Então, Thales se junta a Roberta, Isadora, Fernando, Mariana, Germán, Violeta e Andrew. Enquanto Dominique se junta a Estela, Jonathan, Daniela, Erika, Natália e Tony. Thales se juntou praticamente ao grupo dos vampiros e Dominique ao dos lobos, para que pudessem se enfrentar e resolver o conflito. Então, praticamente temos a Roberta, que é uma telepata, Fernando ali, que é um vidente e tudo mais, Isadora, vampira, Mariana, Violeta e Andrew, acredito que seja Germán, Violeta e Andrew, acredito que sejam vampiros. E aí Dominique se junta com os lobos, né? A Estela, Jonathan, Daniela, Erika, Natália e o Tony. E aí, os vampiros ali, alguns deles fazem parte da nova geração. Então, tem esse conflito entre lobos e vampiros. E Thales fica a favor dos vampiros, que eu acho que ele seria claramente no contexto da história, eu, né, não sei, mas o Thales é vampiro. Eu seria um vampiro. Eu seria, eu acho que um lobo, aquele. Já viajou demais, enfim. E aí, eles se juntam aí, cada um com seu grupo, pra resolver o conflito para começar uma batalha. Os UBRs, junto de Thalia, Adrian, Eduarda, Teresa, Pablo, Gabriela, Beto, Michael e Mônica, decidiram ficar de fora do conflito, obedecendo às ordens dos seres mágicos, entrando para dentro de casa enquanto os outros ficavam lá fora para se resolver. E depois de se agruparem, Dominique diz: Os UBRs e praticamente a maioria dos seus parceiros ali também, junto com esse grupo aqui que a gente falou, a Thalia, os filhos dela, o Beto, Michael e a Mônica, eles ficam fora disso. E eles sabem que é Thales que vai resolver isso, né? Então, assim, eles não vão nem se meter pra colocar a vida deles em risco, né? Não tem a necessidade. E sim, tá todo mundo apavorado e com medo, mas, entre tudo contanto, todavia, eles não são nem loucos se meter no meio disso. E também porque Thales deu uma ordem pra eles ficarem fora disso, né? E Thales deu a ordem está dada, meus amigos. Deixa quieto. Depois já estão todos ali, né? O grupo do Thales e o grupo do Dominique. Cada um do seu lado, todos reunidos de frente a frente. E Dominique diz: Thales, sabe qual é o nome do herói que não escuta ninguém e decide fazer tudo sempre sozinho? Por mais benevolentes que sejam suas causas, o estrago sempre é maior. O nome disso é vilão. Para mim não resta a menor dúvida de que o maior perigo para o multiverso é você, Thales Mendes. Thales em seguida diz: É o que vamos descobrir. Ih, rapaz, que delícia! A partir daqui o negócio vai ficar tenso. Cara, vai acontecer muita coisa. Muita coisa. E agora é só batalha, gente. Não tem musiquinha, não. Agora é dedo no cu de gritaria. Ah, agora só vem coisa pesada de magia e multiverso mesmo. Não tem música, não. Ah, mas não tem mesmo. O último episódio foi tão legal. Tão musical, tão suave. Esse aqui vai ser pesadão. Tava evitando ele porque não tô com uma cabeça muito boa hoje pra esse tipo de situação. Mas, vamos lá. Thales levita com sua magia para atacar, e nesse momento os lobos se transformam, os vampiros mostram suas presas, e é exatamente nesse momento que Thales lança uma magia sobre o livro, como se fosse um escudo em volta dele, que vai levitando o livro, levando o livro até Thales. Então todos vão se atacar, e Thales lança uma magia no livro, que estava no meio deles, pro livro ir até o Thales. Dominique usa sua magia gesticulando e recitando encantamentos que na mesma hora sugam aquele poder de Thales. O escudo se desfaz e sua magia vai para Dominique. Então Dominique aos poucos começa a recitar feitiços e magias, roubando a magia do Thales Mendes, né? Então a magia que o Thales lançou no livro, Dominique se roubou para ele e o livro cai de volta no chão. E a gente precisava, né, desse feiticeiro para rivalizar com o Thales, de um cara à altura, talvez não em poder, mas sim em conhecimento, né, que é a grande façanha do Dominique. Isso é muito interessante porque é uma uma vertente oposta e é, ao mesmo tempo, algo incrível de poder compartilhar com todos vocês. A gente já vai entrar na página 150 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. E são momentos incríveis, assim, onde a gente planejou realmente montar esse grupo e esses enfrentamentos mágicos. E algo simplesmente lindo, maravilhoso, único, de poder chegar até aqui e ter esse entendimento de Thales precisava passar por certos processos em Talismã 3. E todos eles estão acontecendo de uma forma muito natural, muito orgânica, né? A história vai nos levando para isso. E é muito lindo, assim, muito mágico mesmo ver essa essência de Talismã aqui dominando, acontecendo e fazendo esses grupos se enfrentarem. E também a gente vai ver as combinações entre os poderes de cada um deles. Dominique e Thales rivalizando muito. E é uma rivalidade que talvez eu gostaria de ter explorado um pouco mais. Porque ele seria um ótimo inimigo à altura pro Talismã, sabe? E foi por um tempo, e depois eles tiveram. Acredito que vão ter que se unir em algum momento para conseguir derrotar o mal maior. Mas, gente, muito boa essa rivalidade. Uma das melhores rivalidades de Talismã. Thales e Dominique. Muito bom, realmente. Vamos seguir a partir de agora na página 150 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Thales começa a sentir sua magia indo embora, e o livro vai caindo lentamente. Fernando consegue prever que Stella está prestes a fazer um feitiço para explodir o livro, o acertando o livro com um feitiço, né? A Stella ali é uma loba, acredito, mas também tem poderes mágicos e tudo mais, porque eles vão aprendendo com o Dominique, que sempre vai passando alguma coisa para eles. Algum encantamento e tal. Então o Fernando prevê, consegue ver que a Estela vai destruir o feitiço. Mas Fernando sabe que se que Fernando prevê que a Estela pode destruir o livro. Mas Fernando, ele sabe que esse livro de Merlin, assim como pode ser perigoso pro Thales, também pode ser a salvação dele, porque ele acredita que Thales sim possa dominar e fazer aquilo que nem o próprio Merlin fez, né, que é dominar 100% a magia dele. Então, o Fernando acredita e sabe que esse livro possa ser uma peça-chave para eles derrotarem o vilão final. E o Fernando já está pensando mais lá na frente. Então, o Fernando, através de sua mente, paralisa o cérebro dela, fazendo ela cair no chão gritando de dor. O Fernando, ele tem esse negócio de poder da mente, né? De ter visões e conseguir se infiltrar, penetrar no cérebro das pessoas. Tony, que é o lobo, vai para cima de Fernando, mas Roberta, usando seus poderes, invade o pensamento dele, colocando ele para dormir na hora. Então Tony, transformado, vai para cima para arrancar a cabeça do Fernando, e na hora a Roberta, outra telepata, né, do grupo, entra na cabeça dele e faz ele dormir na hora. Bum, e ele se apaga e Fernando segue ali paralisando a Estela. E também já fazendo outros truques aí envolvendo o pessoal. A Isadora, sendo vampira, usa sua velocidade para ir para cima e pegar o livro enquanto Natália também. Então a Natália é uma loba, a Isadora é uma vampira, a Isadora usa a velocidade dela para pegar o livro e pegar o livro e tentar tirar dali, né? Um salva a favor do Thales, outro salva a favor do Dominique. Os do Thales queriam salvar o livro, os do Dominique queriam destruir o livro. E aí a Isadora vai para pegar, mas ao mesmo tempo a Natália também pega, né? Vamos ver. As duas pegam o livro e começam a disputar por ele, com Isa tentando dilacerar a garota com seus dentes, e Natália, transformada em lobo, fazia o mesmo com suas garras e seu tamanho. Então, uma realmente estava tentando matar a outra, galera. Dilacerar mesmo, tipo, já tem aquela rixa de lobos e vampiros, vai tá dando mole para quê? Então, eles, né, a Isadora foi com tudo e a Natália também. As duas saem rolando pelo campo entre mordidas, socos e uma feroz competição de velocidade entre elas. Isa estava com o livro e conseguindo escapar, até que Thales diz para Andrew e Violeta: não deixem o Dominique usar nenhum encantamento, calem ele. Então, Thales sabia que cada vez que Dominique usasse o encantamento, ele ia roubar a magia dele mesmo, do Thales e dos companheiros de equipe do Thales. Então falaram para o Andrew e para Violeta: calem o Dominique, que se ele abrir a boca e falar o encantamento, nós estamos ferrados. E a Isadora, como era vampira, tinha mais velocidade, pegou o livro e saiu correndo. Né? Mas a loba também era, a Natália Loba, ela também era muito veloz e foi atrás, e ela naquela briga de a Isadora com o livro e a Natália tentando pegar, e a Isadora correndo por todo o local com o livro. É sobre isso. Se vira. E aí Thales dá esse aviso, né? Aproveitando que o livro já não tá mais ali, tá com a Isadora, tá indo em outra direção. O Thales diz: não deixe o Dominique usar nenhum encantamento, calem ele. Fala pro Andrew e pra Violeta. Depois disso, Andrew e Violeta vão para cima do Dominique e começam a lutar contra eles, usando combate corpo a corpo e feitiços conjurados em sua experiência como bruxo. Germain ataca a Fernando, liberando Stella. Então, Germain aí, se não me engano, é outro lobo. Deixa eu olhar. Gente, é muito personagem. Thales se junta com. Dominique se junta com. Ok. Germain. Era da equipe do Thales. Se virou contra ele. Germain ataca Fernando liberando Stella. Nesse momento, Roberta decide ajudar Fernando e os dois, através de sua mente, se dão as mãos e dizem dor. Após isso, Germain e Stella começam a se contorcer até Jonathan e Daniela chegarem por trás com um grande salto, derrubando Fernando e Roberta, deixando os dois desmaiados após serem pisoteados. É, aqui a gente vê que o Germain, ele é da turma dos vampiros, né? E ele tava do lado do Thales, mas se virou contra ele, gente. O que é isso? Por que que sempre tem algum. Por que também, né? Por que sempre tem alguém se virando contra o Thales? Tenso. Mas aí Fernando e Roberta se juntaram, né? Olha que linda essa dupla de telepatas que consegue dominar o pensamento das outras pessoas e causar dor ali, né? Só dizer a palavra dor, já caíam a Estela no chão e aí realmente iam finalizar a Estela. Mas nesse momento aí, Jonathan, Daniela, outros dois lobos chegaram, derrubando eles por trás, pisoteando eles, e eles ficaram desmaiados. Mariana agora enfrenta a Jonathan, Daniela e Erika, enquanto Isa consegue enganar Natália, acertando ela com vários golpes e sua super velocidade deixando Nat inconsciente. Então vamos lá. Mariana agora enfrenta a Jonathan, Daniela e Erika. Então acredito que Mariana seja assim no grupo do Thales, ela é uma vampira. E ela agora vai lutar sozinha contra os lobos. Jonathan e Daniela, que derrubaram o Fernando e a Roberta, mais a Erika, que se junta ali para tentar parar a Mariana. E aí eles vão ter esse combate, eles três contra ela, enquanto a Isadora consegue enganar a Natália, acerta ela com alguns golpes e sua super velocidade e deixa a Natália inconsciente. Isadora volta rapidamente e alcança o livro para Thales. E Thales, escutando com o livro, Thales vai ser super, ultra, mega poderoso e pode fazer um feitiço e desmaiar eles assim, ó, no estalar de dedos, na hora. E aí, nesse momento que tudo vai ficar cada vez mais intenso. Continuando. Dominique, ainda lutando contra Andrew e Violeta, vê que Thales está com o livro. E nesse momento, ele tenta usar o encantamento, mas Violeta aparece com o seu dom especial, projetando um escudo sobre Thales, impedindo que Dominique ultrapassasse. Então, a Violeta vê, ele está lutando contra o Andrew, ele derruba Andrew e mira em direção a Thales, falando encantamento para roubar a magia do Thales. Mas a Violeta coloca um escudo nele com os poderes dela e Dominique não consegue ultrapassar esse escudo e não consegue roubar o poder de Thales. Dominique tenta, mas não consegue passar pelo escudo enquanto Thales lutava ali no livro, tentando acabar com aquilo. Até que Dominique olha para a Violeta e ela dá aquele sorriso tipo, te peguei. Após isso, Andrew aparece por trás dele, tampando a boca de Dominique. E Violeta deixa de projetar o escudo para ir ajudar o Andrew. Andrew cobre a boca dele e deixa seus braços presos para trás. E nesta hora, Violeta saltava no ar para dar o golpe final nele. Então, o que acontece? O Andrew é da turma dos vampiros, né? Ele, de certa forma, ele prende a boca do Dominique ali, ele usa um encantamento ali, porque, né? Então, aquele encantamento que o Dominique estava usando, o Andrew vira contra ele e consegue, com o encantamento, calar a boca do Dominique e puxar os dois braços dele para trás, segurar ele enquanto ele não consegue se libertar do seu próprio encantamento. E aí vem a Violeta com tudo para dar o último golpe nele e acabar com ele. Enquanto Thales terminava de ler o livro de Merlin flutuando para tentar achar algum feitiço que acabasse com aquilo. Mas nesse momento, enquanto a Violeta saltava no ar para dar um golpe final do Dominique, Stella se levanta, né? Ela que estava inconsciente. Ela se levanta e conjura o feitiço que acerta a Violeta em cheio, jogando ela para longe. Andrew, assustado, perde força e leva uma cabeçada de Dominique e acaba desmaiado. Estela e Dominique agora. Dominique se liberta do seu próprio encantamento, tira aquilo que estava prendendo a sua boca, como se fosse um feitiço, um plástico, uma coisa mágica, tira. E aí ele se junta, a Estela se aproxima dele, e Estela e Dominique fazem juntos o encantamento, conjugando correntes fortes que vão em direção a Thales. Mas elas são bloqueadas por Mariana, que consegue sair daquele confronto derrotando os outros e deixando os outros lobos, Jonathan, Daniela e Erika, desacordados. Mariana aparece lá com sua super força, Com sua super velocidade e força, pegando as correntes com as suas mãos, ela vai se destrans... Ela é vampira, né? Ela vai com suas mãos em velocidade, pega as correntes com as duas mãos e balança as correntes que acabam reverberando energia e magia, jogando Dominique e Stella ao ar. Então, quando aquelas correntes da Stella e Dominique estavam indo até o Thales, a Mariana aparece correndo na frente do Thales e reverbera as correntes que atingem o Dominique e a Stella, jogando eles para os ares. Aos ares, e aí a coisa vai ficar tensa. Mariana, depois de fazer isso, é atacada por Erika novamente, que se recupera, acorda, se transforma, né? E vai para cima de Mariana. E Mariana quase teve sua cabeça decepada, mas quando estava prestes a morrer, com a Erika grudada em seu pescoço, Fernanda e Roberta conseguem se levantar, dando as mãos, combinando seus poderes novamente. Eu amo essa combinação de poderes. Entre Fernando e Roberta, eu amo demais! Amo, 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 amo! Né? E aí, a Erika levanta, vai pra cima dela, se transforma e bum! Pega ela do pescoço, quando tava pra arrancar. Fernando e Roberto, que foram ali pisoteados, estavam desmaiados, acordam, se levantam e bum! Combinam seus poderes novamente. Ambos conseguem entrar na mente dos lobos, fazendo com que começassem a se atacar. Jonathan e Daniela perdem o controle sobre seus atos e agora passam a se atacar ferozmente em uma briga gigantesca entre os dois lobos. Então, eles entram na mente da Erika, e a Erika, quando estava prestes a arrancar a cabeça da Mariana, ela se vira, né? Por causa que a mente dela está sendo dominada pelo Fernando e Roberta, ela pula do pescoço da Mariana, que fica meio zonza, e a Erika vai atacar outros lobos, entendeu? Assim como Jonathan e Daniela passam a se atacar, a Erika ataca outros lobos porque Fernando e Roberta entraram na mente deles e fizeram eles se verem como seus inimigos e um atacar o outro. Então os lobos se viraram contra eles mesmos, enquanto os vampiros tinham a vantagem ali pro lado do Thales. Com isso, Thales consegue terminar de ler a parte do livro que precisava, mas se nota que ainda faltam mais algumas páginas para ele ler antes do livro acabar, para que ele tenha o conhecimento completo do poder de Merlin. Mas com o que ele já leu, ele já tinha o suficiente. Com o que ele leu, já tinha sido o suficiente. Então ele fecha o livro, assim como seus olhos, juntando toda a sua força e concentração. E agora vai vir. Thales vai lançar a braba. É isso aí. É isso aí, ele vai fazer o feitiço dele. Porque, total, o Dominique já tava perdendo, porque o Fernando e a Isadora e a Roberta são extremamente poderosos. Então, eles do lado do Thales, é muito difícil de perder, cara. É muito, porque eles são telepatas super poderosos. Eles podem entrar na mente, fazer a pessoa ver coisa, acreditar em coisa. Olha, com o poder da Violeta também de escudo, é cada coisa. E agora Thales vai fazer o seu feitiço. Mas neste instante, quando Thales ia se preparar para fazer o seu feitiço, ele estava com os olhos fechados, se concentrando. Stella se levanta e joga uma esfera de poder em Thales, que ao chegar perto se dissipa no ar com os poderes de Roberta que o salva. A Stella, ali sendo uma bruxa também, se não me engano, né? Ela tem esses poderes aí junto com o Dominique, uma bruxa meio lobo, alguma coisa do tipo. E ela tava ali se levantando, ela tava fazendo feitiço com o Dominique, né? Mas aí reverberou as correntes, eles se levantaram. E a Estela ataca o Thales jogando uma rajada de poder nele. Mas a Roberta, ao mesmo tempo que deixou o Fernando no controle dos lobos, conseguiu salvar o Thales e dissipar com o poder da mente dela aquela rajada de poder para que não afetasse o Thales e ele conseguisse seguir fazendo o seu feitiço. Logo, o Fernando solta o controle dos lobos e deixa eles lá naquele momento de raiva, se atacando uns contra os outros. Fernando, com seu poder, paralisa Stella. E Roberto também faz isso a todos os demais com extremo poder. Então, né, dissipou a rajada de poder, Fernando solta os lobos, paralisa Stella. E Roberta faz isso com muito mais poder, paralisando todos os demais. Tipo, contendo os lobos, os vampiros, ela paralisa todos, o Dominique, os lobos, todos os que estavam contra eles. Só com a força do seu poder. Mas o nariz dela começa a sangrar, e ela continua mesmo assim. Dominique consegue se soltar, né, do feitiço dela, da paralisia dela, move suas mãos, puxando toda a energia que havia em Stella, que acaba caindo no chão, enquanto Dominique acumula e aumenta seu poder. Ou seja, Fernando paralisou a Stella. para ela não atacar mais Tales. E aí Dominique viu que a Estela não ia mais render, que não ia ser mais favorável a ele traiu a própria amiga. Ele pega e puxa o poder da Estela, que acaba caindo no chão com suas forças e seus poderes drenados para Dominique ter e acumular mais poder para poder enfrentar Tales, já que agora ele estava super aí com o livro de Merlin. Ao mesmo tempo, Roberta parava todo mundo. Então Roberta parou os lobos para não atacarem eles, mas só que Dominique ficou ileso disso e foi para cima, né? Tales já havia lido o suficiente para despertar novas partes de seu poder de Merlin, como fortificar ele e tentar fugir do encantamento de Dominique, que se prepara para combater a Tales em uma grande troca de poder. Tales abre seus olhos guardando seu livro com magia. Guardando dentro dele, o livro desaparecia. Nesse momento, ele expõe seus poderes mágicos em toda sua potência, lançando uma rajada de poder em Dominique para destruí-lo. Ambos passam a levitar no ar, trocando rajadas de poder. Então, ao mesmo tempo que Tales joga uma nele, Dominique joga outra com poder aumentado que ele roubou da Estela. Sendo que Dominique lança seus poderes aumentados sobre Tales na esperança de chegar até ele e neutralizar o garoto. Ambos são muito poderosos e ficam rodando no ar enquanto se lançam rajadas de poder incessavelmente. E isso se intensifica com eles gritando e girando pelo ar, lançando toda a sua magia neste ataque. Em meio a isso tudo, Dominique usou os poderes de Estela para aumentar seus dons e suas capacidades, deixando seu poder de absorção ainda maior. Então, tudo que Tales estava jogando, batendo de frente com sua energia enrajada de poder, tudo aquilo Dominique estava conseguindo aos poucos roubando e absorvendo de Tales, roubando a magia completa do garoto. Para não correr riscos, Dominique acionou uma trava de segurança no encantamento, que impediu os dois de saírem do fluxo e lançar magia até que apenas um ficasse com todo o poder. Então, quando ele lançou os encantamentos, ele não lançou para roubar o poder de Tales, aquela rajada. Ele lançou para pegar, para travar os dois, e ele seguiu lançando a rajada até o final, até perder completamente seu poder. Ou o Dominique completamente o seu. Então, ele arriscou aí um tudo ou nada. Para fazer isso, ele havia usado gestos e encantamentos antigos, movendo suas mãos na ordem, esquerda e direita, parando no meio e sussurrando: Uam a was auk o. Que é uma frase invertida aí que a gente vai conhecer depois o significado dela. Ele fala as palavras desse encantamento movendo suas mãos enquanto o Tales está jogando a rajada nele. Quando a rajada do Tales chega nele, aí ele absorve aquele poder e começa a empurrar jogando a rajada dele. Quando o Tales percebeu, ele já não conseguia parar de jogar o seu poder para Dominique, e assim Tales gritava não, dizendo que não conseguia parar. Eles criaram uma cápsula de energia muito forte ao redor deles, impedindo qualquer um e qualquer poder de entrar. Afinal, eles giram cada vez mais forte até aquilo colapsar, jogando os dois pelos ares. E Tales, nesta hora, vê toda a sua magia indo embora, adentrando o corpo de Dominique. E aí, Tales, ele se preparou com o feitiço de Merlin para quê? Para que cada vez que ele jogasse um feitiço, separadamente, uma rajada de poder separadamente, Dominique não conseguisse roubar. Só que Tales não estava preparado para o conhecimento do Dominique, que até isso até poderia funcionar. Só que se Tales jogasse poder e seguisse jogando travado, sem conseguir retirar, aquela magia do Tales ia ficar exposta o tempo suficiente para Dominique aprender e recolher aquela magia, que foi o que aconteceu. Essa grande explosão serviu mais uma vez como um sinal rastreador para Horvath e todo o multiverso. Todos podiam sentir que já não havia mais um herdeiro de Merlin e que este universo, este planeta, agora estavam desprotegidos sem seu protetor. Ambos voltam ao chão com Tales caído, desmaiado, sem nenhum poder agora, e Dominique volta ao chão normalmente, voando, aterrissando. Em seguida, ele faz outro encantamento, puxando o livro de Merlin até ele pelo ar. Então, o livro de Merlin sai do peito do Tales e vai até o Dominique. Quando o livro chega até ele, Dominique conjura uma adaga com os seus poderes, atacando o livro que se incendeia, sendo destruído, e assim o livro libera energia, jogando o próprio Dominique para longe, que cai, quase sendo morto pela explosão de ter destruído o livro de Merlin e ter roubado os poderes do Tales. Após as explosões, todos saem para fora preocupados com o que estava acontecendo. Ao ver Tales no chão, Talia chora preocupada com seu filho e todos ficam tensos sem saber o que havia acontecido e se ele ainda estava vivo. O tempo se fechou, começou a ficar nublado e ali começaria uma forte tempestade, uma chuva muito forte e neste momento Alice grita: Tales! Os trovões vêm e escutamos eles bem altos enquanto Dominique levanta meio tonto e Diego vai para cima dele. O que foi que você fez? E Dominique responde: Eu fiz o que era necessário. E Fernando fala: Não, não era. Isadora, a culpa é sua por trazer esses imbecis achando que eles poderiam ajudar. E Fernando ataca ela, lá, todo mundo se vira contra todo mundo. E aí Fernando segue dizendo: Thales sempre foi o melhor entre nós, justamente pelo seu coração, por tomar decisões que não seríamos capazes de tomar. A Terra perdeu o seu maior herói. Roberta diz: Ainda não. Fernando, o que você vê? E aí Fernando diz: Eu não consigo mais ver o futuro do Thales. Ele se foi sem a magia, ele morre nessa guerra. E Roberta diz: Ainda não. Eu ainda sinto a presença dele na minha cabeça. Ele tá me dizendo alguma coisa. Fernando, vem! Então, nesse momento, Fernando tava falando que sem a magia, Thales iria morrer para os outros, e que tirando todo o poder de Meren, ele também poderia ter morrido, porque ele saltou longe, caiu no chão muito forte, caiu muito alto, né? Despencou muito alto do céu, né? Que ele estava ali jogando poder. Ele despencou, perdeu o poder, perdeu o livro e caiu como humano normal no chão. E aquela queda poderia ter matado ele, fora drenar toda a energia e magia do Thales, né? E aí eles falam: Thales, eu acho que morreu, perdemos o nosso maior herói. E aí Roberta fala: Não, eu ainda sinto ele nos meus pensamentos. E Fernando não conseguia mais ver o futuro dele, porque Fernando ainda estava treinando seus poderes, mas a Roberta é uma telepata muito poderosa. E ela falou: Ainda sinto Thales nos meus pensamentos e acho que ele está me dizendo alguma coisa. Tá muito fraco o sinal dele, ele tá muito fraco, tá quase morrendo, mas ele tá falando algo. Vamos até o corpo dele e vamos saber o que está acontecendo. Então eles estavam numa parte com o Dominique, que tinha saltado longe, eles estavam ali mais perto do Dominique, enquanto o Thales estava do outro lado. Então eles foram correndo até o Thales, eles vão até o corpo de Thales com um em cada ponta, colocando um dos dedos sobre as fontes de Thales. Ah, ok. Então eles vão correndo até o corpo de Thales. Ok. Eles chegam lá e o Fernando e Roberta, um em cada ponta, eles colocam seus dois dedos na fonte do Thales, sabe? Na testa, nas fontes aqui, sabe? Pertinho da testa. E nesse momento eles dois entram na mente de Thales e no subconsciente de Thales para falar com ele e trazer ele de volta, para que Thales não se perdesse e não fosse com a luz e não acabasse morrendo ali. Eles se deparam com Thales de pé frente a um lugar todo branco, onde Thales conseguia ver suas memórias, repassando pela sua vida. Atrás deles havia a porta de seu quarto, e logo à frente, enquanto via suas memórias, havia uma porta branca. Então esse aqui é o momento onde eles entram na mente de Thales, vê o quarto de Thales, né? Só que era, tipo assim, aberto. Então, tipo, da frente, da parte front, da parte da frente para trás era o quarto de Thales. E à frente deles havia uma porta branca e as memórias do Thales. E atrás deles tinha a porta do quarto do Thales para sair da lista ali, sair da mente do Thales e sair daquela situação. Então eles ali chegam Thales naquele período onde ele estava indo. Ele não estava nem morto nem vivo. Ele estava entre os dois mundos, entre os dois reinos espirituais ali, entre os dois reinos, o espiritual e o material, o carnal, para saber qual seria o destino do Thales, se Thales iria ir à luz, seguindo suas memórias à luz, ou se ele voltaria à batalha, mesmo que sem poderes. Então a gente acaba esse episódio aqui na página 154 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, onde veremos aí Fernando e Roberta na mente de Thales tentando trazer ele de volta, mesmo que Thales agora não tenha poder nenhum, nem da magia do Merlin, que ele nasceu com esse poder de Talismã 1, e nem com o poder do Talismã que foi tirado dele. Como é que ele vai enfrentar esses inimigos do multiverso que estão vindo para atacar ele nesse exato momento, seguindo esse sinal dessa explosão? O que farão com o Dominique, que está super, ultra, mega poderoso com o poder dele, da Estela e do Merlin que ele roubou de Thales? O que vai acontecer? Veremos nos próximos episódios do podcast destinado a contar a saga Talismã, principalmente Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Vou parar aqui com vocês agora, meia hora antes, né, do que a gente sempre faz dos podcasts, justamente porque tenho um compromisso agora. E não posso seguir lendo para vocês a história, mas, entretudo, contanto, todavia, paramos em uma ótima parte onde a gente vai ver aí e decidir o futuro do personagem Thales Mendes e como as pessoas vão lidar com essa perca de poderes total do Thales, se ele vai voltar à vida, se ele vai seguir a luz, como que vão seguir nessa batalha mágica sem o seu maior defensor, o seu maior protetor, Thales Mendes, o grande feiticeiro. Veremos tudo isso e muito mais se resolvendo e vindo para cima em Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, no próximo episódio do podcast, que já vai ter muitas batalhas, multiverso, muita coisa acontecendo. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.